Muito bem, hoje o nosso debate consultório, eu tenho o prazer de receber aqui a dermatologista Samara Godoy, médica dermatologista, título de especialista em dermatologia. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Dermatológica e professora de dermatologia da Faculdade de Medicina. A doutora Samara já atende aqui na Casa de Saúde, tá? Inclusive, quem quiser marcar consultas, ela vai atender nessa segunda aqui em Afogados, logo após o nosso debate. Se você quiser já marcar, o telefone é o 99683-9680. Pode ligar para a produção, ela também vai ficar atendendo aos sábados na Casa de Saúde. Então, a gente agradece, que bom que temos mais uma profissional de uma área tão importante vindo para atender em nossa região. Quero registrar a presença aqui do Júnior Duarte. Daqui a pouco eu vou bater um papo com o Júnior, o Júnior é responsável pela revista Conceito. Também tem prestado assessoria ao trabalho de divulgação da doutora Samara. E vamos bater papo aqui, falar sobre essa questão relacionada à pele, principalmente em uma região como a nossa, onde a incidência está percebendo o calorzão que está fazendo. A incidência solar é muito forte e isso tem consequências a médio e longo prazo para a pele. Então vamos debater tudo isso. Tem muita gente que tem dúvida quando é que deve procurar um dermatologista, doutora Samara. Em via de regra, quando é que a pele dá um sinal de alerta de que está na hora de procurar um profissional, uma profissional dermatologista? Prazer tê-la conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil. Prazer é todo meu de estar aqui participando desse programa maravilhoso, Manhã Total. Um bom dia a todos os ouvintes da rádio, a todos os pacientes aqui de Afogados e de região. Então, é um prazer. Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas acham que o momento de procurar o dermatologista é só quando tem um problema na pele, exclusivamente, né? Então, o dermatologista é o médico que é responsável por tratar todos os problemas relacionados a cabelos, pele e unhas. Então, problemas de queda de cabelo, que é uma coisa muito comum. Isso. Os problemas de alergia, de coceira, de manchas de pele. Problemas relacionados à unha encravada, por exemplo. E não só aos problemas de saúde, mas, por exemplo, a gente sabe que em cada faixa etária existe um momento de você procurar o dermatologista para ter um cuidado já antecipado com a sua pele. Então, o bebê vai ter o momento de ter aquele momento de saber quando hidratar, o protetor ideal para usar, por exemplo. O idoso, uma pele mais frágil, mais delicada, então tem os produtos adequados para usar também nessa faixa etária. Então, o momento é justamente quando a gente quer ou dar início a um tratamento, começar a saber os produtos para usar na nossa pele, ou quando tem um problema relacionado a essas áreas, ou quando a pessoa também, claro, quer cuidar da beleza. Estão surgindo aquelas linhas de expressão, então o paciente quer já melhorar ali, amenizar, fazer a aplicação de Botox, ou quer fazer um preenchimento para melhorar o contorno facial, dar mais beleza. Então tem todas essas ocasiões em que o dermatologista é o médico adequado.
Muito bem, eu já estou perguntando aqui para você participar, 3838-1213, no zap é o 99650-5554, na internet é o www.radiopageu.com.br. Como você cuida da sua pele? O que você faz para cuidar da sua pele? Telefone, internet, zap liberados. Se tiver algum problema específico, quer perguntar, aproveitar a presença da doutora Samara Godoy, você pode fazer sua pergunta também. É certo dizer que todo mundo, em algum momento da vida, vai ter, porque a pele não só é o maior órgão do corpo humano, como é o mais exposto. Está exposto ao sol nosso de cada dia. É certo dizer que em algum momento da vida, seja branco, negro, pardo, a gente vai ter problema de pele, vai precisar procurar um profissional?
Sim, com certeza, Nil. É isso que a gente estava comentando aqui, porque mesmo que você não tenha um problema específico, mas você quer começar a cuidar da pele. Inclusive, um dado bem interessante é que o público masculino hoje procura muito consultório. Então, meu público masculino em Serra Talhada é um público extenso. Hoje as pessoas querem se cuidar mais, o homem quer melhorar também o seu rosto, quer ficar tanto quanto a mulher, com aparência legal, envelhecer de maneira saudável, mas mantendo uma aparência harmônica e bonita, né? Então, eu estou sempre buscando trazer isso para a nossa região aqui. Por isso que eu vim atender em Afogados também, porque tinha muito paciente que tinha que se deslocar daqui da região, Afogados, Tabira, toda essa região que abrange aqui. Ia ter que se deslocar para a Serra, antes tinha que se deslocar para Recife, para São Paulo. Então, eu vim e fiz meu curso de residência em dermatologia em Recife, depois fiz uma pós-graduação na USP, na Universidade de São Paulo. Então, tem muitas coisas novas, muitas tecnologias avançadas que hoje a gente lança mão para trazer esse tratamento mais adequado para o paciente. Então, aparelhos para dar o diagnóstico adequado. Às vezes tem muito paciente, por exemplo, que confunde uma caspa com um problema mais importante, como a psoríase, ou tem uma manchinha na pele que confunde com outras coisas. Ah, será que um paciente ou um colega falou que era verme e às vezes é um vitiligo, por exemplo, ou é uma dermatite atópica? Então, essa importância de você procurar o dermatologista é justamente para você ter um diagnóstico correto e começar a fazer os tratamentos da melhor forma possível.
A doutora falou na questão das crianças. Me parece um período mais sensível, além da fase idosa. Crianças com problema na pele, em que circunstâncias elas devem procurar o dermatologista, a dermatologista?
Criança é uma coisa que tem muita, muita tendência a ter problema de pele. Por quê? Porque se o pai, na família, os pais ou algum parente, por exemplo, tem algum grau de rinite, algum grau de problema respiratório, ou até a criança mesmo tem, então isso facilita também os problemas relacionados à pele. Então, uma coisa muito comum é criança com coceira, com prurido. E geralmente mudança de clima, a gente mora numa região que é seca, uma região que é quente, então isso favorece, as crianças são livres, as crianças brincam na terra, às vezes está num ambiente que favorece ela apresentar alergias cutâneas, problemas de pele, a famosa dermatite atópica, que é confundida muitas vezes pelo paciente com verme, com outro. Não, doutora, minha vizinha falou que essa manchinha branca era um verme, eu acabei dando um remédio de verme, mas ele não melhorou. Então, não retarda essa procura para o dermatologista, porque você está agredindo mais, está demorando mais essa agressão na pele da criança ou do bebê. Então, tem um momento em que a pele fica mais frágil. E aí é o momento da gente cuidar, de fazer o uso do tratamento correto e adequado para preparar essa pele, dar resistência a essa pele, para ela poder ser acompanhada da melhor forma e resistir a esse sol, esse clima que favorece a muitos problemas, né?
Essa questão cultural aqui sempre me preocupa em várias especialidades, mas na dermatologia o que me impressiona é que há pessoas que, digamos, minimizam eventuais problemas surgidos na área dermatológica, achando que é uma coisinha que vai passar a pomada e vai passar. E às vezes potencializam um problema mais grave, ou criam uma complicação, quer dizer, cada pessoa em si tem sua individualidade, isso vale para tudo, mas me parece que na dermatologia há um hábito maior de, por exemplo, usar alguma coisa porque fulano fez e deu certo, né?
Exatamente, então nunca pode ser assim, é tanto que eu sou bem criteriosa no exame com o meu paciente. Se ele vai para uma consulta, eu gosto de examiná-lo completamente, ver as lesões de pele, os sinais, que muitas vezes, ao olho de uma pessoa leiga, uma pessoa que não é dermatologista, não tem um olho treinado para isso, não tem máquinas que possam alcançar aquela profundidade da pele para a gente ver se aquele sinal tem algum problema mais específico. Então, nesse exame, a gente consegue identificar o que é que tem risco, o que é que não tem risco, o que é que precisa ser tratado já para prevenir. Então, no consultório, a gente já pode prevenir uma lesão que, por exemplo, fosse virar um câncer de pele no futuro. Então, a gente já trata antecipadamente. Então, é importante procurar para a gente saber o que é que tem. Minha pele está legal? Será que tem essa manchinha aqui? Será que significa alguma coisa mais importante? Porque, às vezes, nesse deixar passar o tempo, a gente deixa de tratar uma coisa logo no início, né? Precocemente, e já resolveu o problema. Não significando, claro, que se já tem o problema, também pode ser tratado da mesma maneira, né? Então, só vai mudar uma coisa que poderia ser tratada mais precocemente e de maneira mais simples, às vezes vai precisar de algo mais demorado, mais complexo um pouco, né?
Bom, a senhora trata também de alergias, né? Quais são as causas mais comuns? Tem fator genético, é fator climático? O que determina a aparição de alergias a partir de determinado momento da vida?
Sim. A dermatite atópica, né, que é uma coisa muito comum. Então, é essa coisa que faz procurar muito o consultório dermatológico, a criança, por exemplo. Então, tem o seu fator genético. Não significa dizer que os pais tendo, obrigatoriamente, a criança vai ter. Ou, muitas vezes, os pais nem têm, mas a criança tem um fator genético constitucional intrínseco dele, que faz ele desenvolver uma determinada sensibilidade da pele. Não significando dizer que é uma alergia específica a um ácaro, ou a um sofá, ou a um perfume. Mas tem várias coisas no ambiente que a gente pode identificar e fazer com que a mãe perceba aquelas coisas que podem estar agravando a pele da criança e já tratar ali, resolver aquele problema no próprio ambiente onde a criança vive, onde a criança frequenta, e usar os cremes adequados, evitar algumas coisas que são muito comuns, que a gente faz muito com nossas crianças. Então, aquelas coisas que podem ser evitadas, a gente já muda aquela rotina, uhum, que às vezes é muito pouco conhecida pelos próprios pais, né?
Uhum. Muito bem. Bom, vamos às perguntas. Tem muita gente perguntando pelo telefone, pela internet, pelo zap. A Jeane, ela está em Solidão, tem 34 anos. Ela disse: olha, eu tenho uma mancha na perna, acho que é psoríase. Também tenho artrite e já li alguma coisa a respeito da minha artrite. Que essa, a psoríase pode ser ligada à artrite e vice-versa. Pergunta: qual exame é feito para diagnosticar? Diz que já mostrou alguns médicos, não deram diagnóstico. Da importância de procurar, Jeane, uma profissional especializada, né, uma dermatologista. Mas há ligação entre artrite e psoríase?
Bom dia, Jeane. Um abraço para você. Obrigada por estar nos ouvindo aqui nessa manhã. Então, claro, com certeza. Não sei se sua mancha especificamente é uma mancha de psoríase. Por isso que vale um diagnóstico correto. O primeiro passo para ter um tratamento correto é um diagnóstico correto. Mas sim, a psoríase é uma doença que pode sim estar relacionada a graus de artrite, que é chamada artrite psoriásica. Então, com certeza, se essa mancha é uma placa, na verdade, é uma lesão que corresponde a uma psoríase, e você tem essa artrite, a gente tem sim que investigar e saber se é uma artrite psoriásica ou se é uma outra artrite, e às vezes nem é uma psoríase essa placa sua. Mas é fundamental fazer essa diferenciação. O diagnóstico de psoríase, na maioria das vezes, é eminentemente clínico. Então, é examinando o paciente que a gente consegue dar esse diagnóstico. Por isso que tem que ter um olho treinado para isso. Uhum. E quando não se consegue através do exame clínico, porventura o paciente está fazendo algum tratamento, está passando uma pomadinha. Então, é fundamental que quando você vá procurar, nos procurar no consultório, você esteja há 15 dias sem usar nenhum tipo de pomada, sem fazer nenhum tipo de tratamento, para que eu possa diagnosticar já clinicamente. Quando não é possível, por algum motivo específico, aí pode-se lançar mão da biópsia.
Uhum. Né? A Patrícia tem 48 anos, ela está dizendo que foi a um dermatologista. Ele disse que as manchas, que ela está chamando aqui de melasma, que tem no rosto, não foram causadas pelo sol, e sim por oleosidade da pele. Isso pode acontecer realmente? Ela está dizendo que quer buscar, inclusive, a doutora Samara para ter uma segunda opinião. Eu vou um pouquinho além. Em sendo isso, pela oleosidade, tem tratamento?
Bom dia, como é o nome dela?
Patrícia.
Patrícia, um abraço, Patrícia. Veja só. Então, o melasma é uma patologia, uma mancha de pele que acontece não apenas nas mulheres, mas os homens também podem ser acometidos. É uma mancha que ela tem relação com várias coisas. Então, por exemplo, manchas relacionadas à gravidez, alterações hormonais, até o próprio uso de anticoncepcional. Então, manchas relacionadas a uma exposição solar intensa, né? O paciente tem também, herda também um fator genético que pode favorecer o surgimento dessas manchas. Então, assim, não é que a oleosidade cause melasma. A oleosidade não tem relação com melasma. Mas, por exemplo, o paciente estava fazendo uso de algum produto na pele e, de repente, se expôs ao sol e esse sol levou a uma queimadura daquela região. Então, isso sim pode ter uma relação. Mas o melasma, existe uma classificação onde ele tem um melasma epidérmico ou um melasma intradérmico, que isso vai diferenciar essa profundidade dele.
O intra é mais complicado, que ele avança mais.
O intradérmico é mais profundo. Então, a gente diagnostica isso através de uma lâmpada de Hooge, que é um aparelho que a gente coloca para identificar a profundidade desse melasma. Por isso, Nil, que também não vale aquela coisa: a minha vizinha usou esse creme e eu vou usar também. Porque muitas vezes aquele creme não vai funcionar para o seu tipo de mancha, porque é uma mancha que está mais profunda, ou é uma mancha mais superficial e você colocou uma coisa muito intensa para tratar. Então, para cada tipo de mancha e para cada paciente, é um tratamento individualizado. Hoje eu trago tecnologia, por exemplo, do IPCA, que é uma indução percutânea de colágeno, que é uma coisa lançada em todos os congressos. Eu participo de todos os congressos nacionais e internacionais. Então, é uma coisa que tem trazido, agregado muito para o tratamento, não só do melasma, mas para rejuvenescimento facial, para cicatrizes de acne. Então, tem muita coisa legal que a gente pode, hoje, estar tratando o nosso paciente.
Muito bem. Tem gente falando no zap. Diga você do zap.
Eu tenho as manchinhas, as famosas melasma. Me incomoda muito. Muito mesmo, mas eu procurei um dermatologista aqui em Afogado, não gostei, Aí não fiquei com vontade mais de procurar outro, porque eu procurei uma melhora, veio foi uma piora.
Essa está dizendo que teve piora no tratamento. Por isso tem que fazer essa avaliação detalhada e também seguir o acompanhamento. Eu percebo que em alguns problemas de pele, doutora Samara, o tratamento inicial já começa a dar um resultado visual e a pessoa às vezes quer abandonar o tratamento, né? E se você tem um cronograma a seguir do início ao fim, ele não foi definido por acaso, né?
Exatamente, isso é fundamental. Tem uma parceria entre o médico e o paciente. Então, eu não largo o meu paciente. Eu explico muito, eu sou muito sincera. Então, eu examino completamente para poder explicar para ele até que ponto a gente vai fazer esse tratamento, o que é que vai beneficiá-lo. Então, eu sou muito sincera e esclarecedora. Eu gosto de tirar todas as dúvidas do meu paciente. Eu não me incomodo com isso. E cobro dele também a disciplina, o cuidado adequado. Então, eu explico bem para ter um retorno bom do meu paciente.
O Adelmo está em Gazeira e ele tem uma coisa interessante que é falando de protetor solar. Ele disse que não consegue usar protetor solar com cheiro, diz que se irrita os olhos. Me parece que você tem esses protetores solares de marca e tem protetores solares que são... produzidos em farmácias, né, recomendados pelo médico. E o que pode estar acontecendo no caso dele? Qual a indicação para que ele não deixe de usar o protetor, considerando a região em que a gente vive?
Bom dia, Adelmo. Veja só. O protetor solar, assim como qualquer outro tipo de creme, ele tem que ser adequado também à pele do paciente. Então, o que é que pode estar levando essa ardência nos seus olhos? Talvez sua pele já seja uma pele oleosa, ou você trabalha, tem um ritmo de vida que... também faz você transpirar muito, e isso, então o que é que favorece? Esse protetor, ele pode estar descendo, pode estar escorregando, escorrendo nos olhos. Então tem que usar um protetor que seja adequado para a sua pele. Se sua pele é oleosa, tem que ser um protetor para a pele oleosa. Se sua pele é seca, tem que ser um protetor para a pele seca. Então, às vezes é um protetor de uma boa marca, mas não é um protetor adequado para o tipo de pele. Então essa correção vai depender exatamente do tipo de pele do paciente. Mas com certeza existem protetores no mercado hoje que são protetores hipoalergênicos, ou seja, que não geram alergia, diminuem a chance de provocar alergia, de provocar ardência nos olhos. Então isso é uma coisa bem interessante que a gente tem que cuidar mesmo.
É muito comum que a gente tenha, por exemplo, uma manchinha na pele, uma mancha simples na nossa cabeça e negligencia isso. Deixa lá, de repente ela aparece e a gente trata como se fosse de estimação, né? Essa aqui é a minha manchinha, eu tenho ela aqui, vou cuidar dela, vou deixar a bichinha aqui. E às vezes pode indicar algo perigoso, né? A partir de que momento essas manchas devem ser olhadas com mais atenção?
Pronto, então uma mancha de pele ou uma lesão de pele, não necessariamente uma mancha, mas por exemplo uma feridinha, uma úlcera que não cicatriza, então o paciente fala, doutora, faz 8 meses que essa feridinha está aqui, ela melhora, a casquinha cria, cicatriza e depois essa casquinha começa a sangrar, quando eu vou lavar o rosto forma de novo uma casquinha, tira aquela e forma outra, ou então a mancha de pele que era clarinha e de repente começou a ficar um tom diferente, acrescentar mais de um tom de pele, então, por exemplo, uma mancha totalmente preta, escura, que está crescendo, ou que está ficando meio azulada, que está coçando, que está sangrando. Então, apresentou qualquer modificação, dá para perceber que é um momento de ser avaliada essa lesão, né? Então, por exemplo, uma simples mancha de pele, ela pode significar um câncer de pele, um melanoma, né? Uhum. Uma úlcera, uma feridinha que ali parece simples, parece um cravinho, parece uma espinhazinha que foi se formando e demorou a cicatrizar, pode significar um câncer de pele muito comum, que é o carcinoma basocelular. Então, todas essas lesões, ou pode ser um outro tipo de coisa, né? Pode ser uma dermatite atópica, pode ser um lúpus, pode ser... Então, as lesões de pele, elas variam muito. Não só a mancha, mas lesões infiltrativas. Então, varia muito e podem significar várias coisas. Por isso, a importância de um exame minucioso, com cuidado, né? Entender a história do seu paciente, o estilo de vida dele também favorece o surgimento de algumas lesões. Então, isso é fundamental. E ter o tratamento correto. Né? Então, existem as ceratoses actínicas, que são lesões pré-malignas. Então, às vezes, o paciente começa a surgir ali nele umas lesões, umas casquinhas, umas feridinhas, que ele passa a mão e está um pouquinho áspera no rosto, nos membros, e ele retarda essa procura. Então, aquela lesão no futuro pode, um ano e meio, dois anos, pode virar um câncer de pele. E a ceratose actínica pode ser tratada só com produto no próprio consultório. O câncer de pele, já sendo um câncer de pele, trata através de cirurgia. É uma cirurgia onde eu tiro com toda a margem de segurança. Então, o paciente vai para casa na mesma hora, tem uma recuperação muito tranquila. É uma cirurgia relativamente simples, que é feita com tranquilidade, não tem que ficar internado, porque às vezes o paciente se assusta muito. Ah, vai operar, vai levar anestesia. Não, é uma coisa simples. Quando necessário, eu oriento bem. Então, ele opera, vai para casa no mesmo dia, na mesma hora, vem só para tirar os pontos. A importância é tirar com margem de segurança, é ver aquela lesão, tirar com a profundidade correta. Então, isso é que é fundamental, porque às vezes tem paciente que já foi para mim, que vai para mim, por exemplo, já operou uma lesão, e a lesão deixou um restinho ali, a lesão voltou e foi para se operar comigo, para eu tirar com a margem correta. Então, não é só tirar por tirar. Tem que tirar com margem de segurança também.
Evitando que a lesão volte.
Exatamente.
A Imaculada volta à questão do protetor. Ela diz que, independente do protetor que usa, o rosto fica vermelho. O que é que pode estar causando essa irritação no rosto da Imaculada?
Imaculada, meu bem, tudo bom? Veja, tem que ver, sua pele, então, deve ser uma pele sensível. Então, para uma pessoa que tem uma pele sensível, a gente tem que usar um protetor com fator alto, porque talvez Imaculada se exponha muito à radiação solar, a mormaço, à quintura. Isso favorece também esse vermelhidão no rosto. Ou, de repente, Imaculada tem uma lesão de pele outra. Por exemplo, uma rosácea, um lúpus. Não sei se é o seu caso. Estou dando exemplos aqui para a gente abrir a mente um pouquinho, né? Então, outras lesões que estão surgindo ali na pele que precisa de um tratamento. Ou, realmente, não está usando um protetor totalmente adequado para o tipo de pele dela, né? Existem inúmeros no mercado. Então, o principal agora é você não sair comprando qualquer protetor. É usar um protetor que seja totalmente adequado para o seu tipo de pele, recomendado pelo médico, né?
Bom, existem protetores que são totalmente manipulados, né? Feitos em farmácia de manipulação mesmo, para atender aquela pele. Existe algum caso em que não haja indicação alguma de protetor, que a pessoa não possa, ou há protetores para toda situação, adaptados a toda a realidade?
Não, tem protetor adaptado para toda a realidade, até porque, digamos que o paciente, vamos supor que ele não possa usar nenhum tipo de produto químico na pele dele, que ele desenvolva uma alergia, que isso é muito raro. Então, existem o quê? As camisas com proteção solar. Então, a gente tem outras maneiras de se proteger. Tem o chapéu com proteção solar, né? Então, são coisas específicas que a gente também acaba agregando ao nosso paciente. Então, para cada caso, vai ter um tratamento.
Aliás, essas camisas com proteção UV cresceram muito no mercado, né? Em que situações são recomendáveis essas camisas? Que a pessoa vai olhar do ponto de vista econômico, só compra uma vez, não vai precisar comprar de novo por um bom tempo, não precisa estar renovando o protetor solar. Em que situações é realmente recomendável essa camisa, que é muito comum no mercado, e onde o ideal é realmente ir ao protetor solar?
Então, veja só, o paciente, por exemplo, eu tenho muito paciente mototaxista, né? Então, um abraço para todos esses profissionais. Então, veja só, é um tipo de paciente que não vai ter como estar toda hora reaplicando, passando aquele protetor. Então, olha aí, uma boa indicação para um paciente que tem nessa necessidade. Uma outra indicação, o paciente agricultor, que também não tem aquela disciplina, não tem como estar parando de duas em duas horas para estar reaplicando o protetor. Então, ele usa a camisa com proteção. Então, veja só, né? Vai se expor, vai para viagem, vai passar férias em piscina, em praia. Então, é um momento adequadíssimo para usar, né? A camisa com proteção, o chapéu, óculos escuros. Então, tem todos esses momentos aí que são fundamentais.
Tem uma coisa curiosa sobre protetor solar. Eu não conheço ninguém, eu nunca vi ninguém na praia, por exemplo, que obedeça aquela coisa das duas horas ter que passar de novo. Você passa uma vez, dá tibungo de todo tamanho, chega às vezes 9 da manhã, sai 3 da tarde, fez só uma aplicação. Isso é muito comum, né? Essas pessoas têm que ser muito metódicas e muito fiel à recomendação do produto para passar de novo. Olha, passaram 2 horas aqui, vamos ficar meninada, vamos passar de novo. É muito incomum ver isso, né?
Exatamente.
E acaba sendo um pecado.
É um pecado, porque de fato só vai durar se você não estiver se expondo muito à água, não estiver tirando muito aquele produto com atrito. Então, o protetor ele vai durar no máximo 3 horas na pele. Mesmo aqueles, tem alguns que dizem rótulo, 12 horas de ação, mas não é aquela ação ativa mesmo do produto. Então, realmente tem que reaplicar. Por isso que está tão disseminado o uso dessas camisas com proteção solar e dos chapéus.
Ah, é verdade. Bom, muita gente aqui no Zap, como já imaginávamos. Você no Zap, diga lá.
Oi, bom dia. Meu Júnior, eu gostaria de saber da dermatologista, porque eu tenho uma filha de 10 anos. O rosto dela está cheio de espinhas. Ela fica arretada, dizendo que quer tirar essas espinhas. Aí eu compro cremes, compro sabonetes, aquela sepsia, disseticar o oeiro, que o pessoal informa.
Que ensinam.
Eu compro, mas não adianta. Não sai de jeito nenhum. Obrigada.
Nada, está na hora de procurar uma profissional, né, doutora?
Isso, bom dia, minha linda. Veja só, exatamente. Então, tanto quanto as manchas, as espinhas também, existe uma classificação para adequar ela de acordo com o grau de acometimento. Então, por exemplo, tem espinha, tem tipo de acne que tem que ser tratada com tratamento vioral, com tratamento mais forte, um retinoide. Né? Então, não adianta passar creme onde tem que ser tomando comprimido. E, às vezes, não tem indicação de tomar comprimido só usando produto tópico também. Então, esses produtos de prateleira não são produtos adequados, que tenha uma fiscalização, um produto treinado e aprovado por um dermatologista. Então, existem produtos específicos, né? Então, com certeza, a sua princesinha aí está precisando de um tratamento adequado para o tipo de acne dela. Então, às vezes, a gente tem uma mania de sair comprando as coisas e quando vai ver, usou mais produto, gastou muito mais
do que se tivesse
já começado da maneira correta.
E,
né?
E é uma questão que afeta muito a autoestima das adolescentes, né? Porque elas ficam sem querer sair de casa de jeito nenhum.
Sem dúvida. Inclusive, existem muitos estudos hoje mostrando essa relação da acne e da questão psicológica.
Sim.
Do paciente. Então, vira muitas vezes um paciente introspectivo. Isso. Que dificulta suas relações interpessoais, relações com os colegas e com os professores. Então, isso tem uma relação direta com a aparência também. Principalmente o adolescente, que é uma fase crítica, uma fase onde ele precisa ter um apoio, precisa se sentir fortalecido e precisa de uma boa aparência, né? Um cuidado para poder ter essa postura frente à sociedade.
Verdade.
Né?
Você no Zap, diga lá.
Bom dia, aqui é Dando Riacho da Onça. Eu queria saber com a médica, são umas manchas que coçam bastante no rosto. Aí passei na médica, ela falou que era micose. Aí eu queria saber se era micose, se é micose mesmo.
Tem que fazer uma avaliação mais aprofundada. É uma das possibilidades para essa mancha com coceira que ela tem.
Isso. É uma coisa muito comum no consultório, né? Então, chega muito paciente, doutora Samara, eu já vinha tratando isso como um fungo, uma micose, faz 7 meses que eu venho usando essas pomadas de fungo. Então, às vezes, não é um fungo, né? Porque, realmente, para fazer essas diferenciações, um especialista tem que usar de aparelhos, tem que ter uma análise bem correta daquela lesão para você fazer o tratamento correto. Então, o ideal, minha linda, é que você pare de usar todos os produtos que você está usando por pelo menos 15 dias para que a gente possa fazer uma avaliação completa dessa lesão e, de fato, dar o diagnóstico correto para poder tratar da maneira correta.
Muito bem. Vamos para o Zap de novo, diga lá.
Bom dia, Neil. Aqui é Messline. Minha menina, ela nas perninhas dela, desde quando ela tem um aninho, que nasce uns caroços, aí ela coça bem muito. Aí depois eu passo pomada, na pomada direto. Aí quando vai sarando, aí fica a mancha branca. E eu já levei pro dermatologista, ele só manda mudar. O sabonete dela, que desde quando ela é pequenininha, que eu uso o glicerinado nela e creme de pele para criança. E eu já dei remédio de verme também a ela e não resolveu nada. E não desapareceu. Ela está com 4 aninhos hoje.
Essa daí está tirando para todo lado, já tentou um remédio, já tentou outro. E aí?
Bom dia, minha linda. Veja só, exatamente. Essa discussão que a gente está tendo aqui é para tentar orientar da melhor forma possível vocês para que direcione esse tratamento da melhor maneira possível, né? Então, o fator do paciente melhorar ou não com o tratamento vai depender do diagnóstico correto, né? Então, tudo parte de um diagnóstico para poder a gente ter o tratamento correto e orientar. Então, eu prefiro perder muito tempo numa consulta com o meu paciente para que ele saia muito bem orientado, entendendo o que vai piorar, o que vai melhorar, como é que vai evoluir aquela lesão. E eu dou muita assistência. Então, assim, tirar dúvida, o WhatsApp. Então, eu gosto de estar em cima ali para que tudo fique esclarecido, né? Não sei qual o caso da sua princesa, mas que precisa realmente ter adequar bem aí esse tratamento dela.
Muito bem, eu vou para o intervalo, daqui a pouco mais pergunta, tem muita pergunta aqui ainda para a doutora Samara Godoy. Quem quiser marcar consulta, ela atende hoje na Casa de Saúde, regularmente aos sábados e excepcionalmente abre uma janela para atender hoje também. Olha o telefone de contato para quem quiser marcar consulta, é o 99683-9680, 99683-9680, esse tem zap também, doutora? Tem zap também. Ou pode ser direto na Casa de Saúde também, que a gente já sabe onde fica e já sabe os contatos. Então, 99683-9080. Quem quiser, eu passo o contato aqui pelo zap da PAGEU também. E direto na Casa de Saúde. Daqui a pouco, mais dúvidas sobre os cuidados com a nossa pele. Voltamos aqui com a dermatologista Samara Godoy no nosso debate consultório de hoje. A Maria de Lourdes está dizendo, doutora, que tem um sinal no rosto, sinal preto. O médico já tirou, mas ele voltou ainda maior, às vezes coça, e ela pergunta qual é o melhor caminho.
Bom dia, Maria de Lourdes. Pronto. Então aí, a gente realmente é um caso específico que tem que ser examinado em consultório. Então eu tenho que colocar um dermatoscópio, tenho que colocar uma coisa que eu consiga acessar profundamente esse sinal, para saber exatamente lhe dizer o que, que é. Será que é um nervo composto? Será que é um sinal referenciado já para outro caminho da dermatologia, algo que precisa ser retirado novamente? Então isso realmente só tenho como responder através de exame mesmo, examinando no consultório.
É muito comum um debate desse, que as pessoas enviem fotos também. A Sônia, ela mandou essa foto aqui, ela disse que essa bolinha no lábio, ela está dizendo o quê? Ela disse, Nil, sempre cria essa bolinha no lábio, vira uma ferida e é muito chato, é muito ruim. Pergunta se merece uma avaliação mais detalhada.
É Sônia?
Isso.
Bom dia, Sônia. Veja só. Isso pode significar uma patologia, né? Que é muito comum no consultório, que é relacionada pelo herpes vírus, o herpes vírus simples. Então, é uma coisa que quando a imunidade cai, quando leva mais sol, até no período menstrual, então, às vezes, aparece essa bolinha que gera uma casquinha e depois cicatriza. Mas, para lhe dar a certeza do diagnóstico, realmente, só examinando. Então, foto é uma coisa que não é tão simples assim. Para o dermatologista, o que vale é examinar, é palpar, é sentir aquela lesão, é usar aparelhos. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas acharem que uma fotografia dá para dizer o que é. E não, é todo um exame. Então, às vezes tem uma lesão, por exemplo, uma psoríase, vamos falar no caso da paciente que falou anteriormente, uma psoríase, uma placa na perna, e eu tenho que olhar as unhas das mãos para ver se tem ali uns pintes ungueais, lesões que mostram que esse paciente já tem uma susceptibilidade a ter uma artrite psoriásica. Então, não é uma coisa tão simples assim. E também, claro, a fotografia, para você ter noção, para se fazer um atlas de dermatologia, precisa de todo... É uma coisa tão grande para você conseguir fotografar e manter aquela imagem fidedigna no papel. Então, não é simples assim, não. Tem que realmente examinar. E eu não gosto de falar para o paciente, às vezes, essa informação por foto, claro, ou conversando. Por quê? Porque, às vezes, uma coisa que pode parecer algo simples pode ser uma coisa mais complexa, né? Então, realmente, eu gosto de examinar com cautela para poder lhe dar todas as informações necessárias.
Nós temos produtos hoje na mídia que fazem um enxurrado, um turbilhão de propagandas, de mídias. Você está enquanturrado disso o tempo todo. É um remédio que promete acabar com a calvície, é o remédio que promete acabar com cicatrizes, e eventualmente alguém pergunta e dá nome aos bois aqui, está na marca. A Cícera quer saber se cicatricure é bom mesmo para tratar estrias vermelhas na pele.
Bom dia, Cícera. Pois veja só, assim como o cicatricure, tem outros tipos de produto...
Da mesma família,
então,
família, né?
Não é tão simples assim. Então, às vezes a gente tem acesso, gasta muito, tem acesso fácil a esses produtos, mas tá deixando de usar, às vezes, um produto mais barato que pode ter um benefício maior para aquele tipo de estria. Então, a estria vai depender se essa estria é uma estria vermelha, se é uma estria larga, se é uma estria recente, uma estria mais antiga, se vai precisar de um procedimento. Então, estria, o cicatricure, assim, ele vai funcionar como um hidratante. Então, é melhor, eu acho que, ao invés de você investir num produto mais caro, acho melhor você hidratar bem essa pele e depois a gente fazer um tratamento mais direcionado.
É, eu sempre escuto muito mulheres dizendo que tem coisa que não tem jeito. Estrias é uma delas, celulite. Não, isso ninguém resolve. Isso aqui está comigo desde sempre. Já passei produto para todo lado. A medicina estética, no campo da dermatologia, também avançou muito. Realmente é fato dizer que não tem salvação nem para uma coisa nem para outra, ou a evolução já diz o contrário?
Pois é, avançou muito. Então, tudo que é de moderno, eu tento agregar, trazer de fora para o meu paciente. Então, é como um paciente que tem, por exemplo, pressão alta. Ah, vou me revoltar, não vou tomar o remédio mais, porque tem que tomar a vida toda. E não é assim. Tudo a gente tem que ter aquela visão otimista, positiva, e saber que existe um controle, um tratamento. Então, na maioria das coisas relacionadas à dermatologia, existem tratamentos e com excelentes resultados. Em relação à estria, à celulite, então, vai ter que saber o grau dessa estria. O que é que está ocasionando isso? Será que é a alimentação? Será que é um fator genético? Será que é algum tipo de roupa que eu estou usando? Será que eu estou malhando na academia, não estou hidratando a pele? Será que eu estou usando uma roupa muito apertada? Será que eu estou perdendo peso e ganhando peso com muita frequência e nesse ritmo de elástico? Então, tudo isso, a importância de uma consulta é a gente saber identificar o problema que está ocasionando aquilo para a gente poder saber a melhor maneira de lidar, né? Nem sempre a estria vai ter o benefício que teria se fosse uma estria aguda, uma estria que está na sua fase inicial, avermelhada, rosadinha. Então, depende do grau, né? E isso vai direcionar o tratamento, se vai precisar de procedimento ou não.
Uhum. A ouvinte mandou um vídeo aqui, libera o áudio, acho que dá para rodar, pedir para a doutora ver. É de uma criancinha de 4 anos, a Lívia. E abre o som aí, manda o áudio. Tem 4 aninhos. Ela está mostrando as manchinhas aqui, na mancha de dobra, né, pescoço, essas manchinhas avermelhadas. Bom, percebe que é bem nas dobrinhas, né? É. Já dá para dar um indicativo do que pode ser, precisa de uma avaliação mais detalhada?
É, provavelmente é uma criança atópica, né, que tem aquela sensibilidade na pele que favorece o surgimento dessas lesões. Então, a dermatite atópica, ela vai precisar de todas as orientações para fazer espaçar mais essas crises, melhorar essas lesões. Então, tem todo um arsenal de coisas que podem prejudicar a criança ou que podem favorecer. Então, tem algumas falhas no próprio ambiente familiar ou no ambiente de uma creche ou escolar que fazem com que essas lesões elas fiquem surgindo repetidamente, com a frequência muito mais intensa. Então, provavelmente é uma dermatite atópica, mas, como em tudo, tem que realmente passar. Se fosse simples assim, não seria, né? Não precisaria passar por uma consulta.
Profissional para fazer uma avaliação detalhada. A doutora falou na questão de creche, de escola. Existem alguns cuidados que devem ser tomados no convívio entre as crianças? Tem mãe que tem medo, eu vou mandar meu filho para a escola ou para a creche, vai conviver com outras crianças, vai pegar doença. No caso, no âmbito da dermatologia, quais são os cuidados mais comuns de quem manda o filho para a escola, para a creche, e as doenças que podem passar de criança para criança?
Nessa fase da infância, existem muitas doenças que não são doenças propriamente ditas, mas contaminações que são muito frequentes, né? Então, por exemplo, a pediculose, que é o famoso piolho, a escabiose, que é a sarna conhecida, né? A larva migrans, que é o germezinho de cachorro. Então, existem algumas coisas, o molusco contagioso, que é uma virose. Então, criança, o impetigo, que é uma bactéria também, contaminação. Então, existem algumas coisas que a criança é mais susceptível a apresentar, por ter a imunidade da sua pele de uma maneira mais delicada, ela ainda não está totalmente desenvolvida para resistir a tanta agressão do meio externo. Então, o fundamental, a gente não deve isolar uma criança. Criança tem que viver como criança, vida de criança. Mas é importante a gente estar sentindo a pele do nosso bebê, da nossa criança, avaliando, olhando o cabelinho, vendo se aquela coceirinha não pode ser já um piolho, ou uma coceirinha que está no pé, insistindo ali, pode ser pisou em alguma coisinha na terra, que não necessariamente na creche, mas na própria calçada de casa, né? Pode ter pisado e, de repente, aquele germezinho entrou ali e ser uma larva migrans, que tem tratamento. Então, várias dessas coisas, a maior importância é estar avaliando e os próprios pais e babás olhando e vendo a possibilidade de ter ocorrido alguma dessas coisas para poder tratar precocemente, né? Então, é mais nessa questão do cuidado.
A doutora falou, e achei importante ter falado, de não isolar, não blindar a criança. Eu tenho um caso que um amigo em comum costuma comentar, né, que uma mãe estava fazendo isso, quase que criando as crianças numa bolha, né? E as crianças começaram a ter manifestação de pele, ou feridas, não lembro bem especificamente qual era, mas o problema que chamou a atenção a ponto dela procurar o médico. O médico, ela disse, o que vai passar para essas crianças? O médico olhou para ela e disse, olha, quem está precisando de remédio aqui é a senhora. Bota esses meninos para andar na terra, para ter contato com o ambiente natural das pessoas. Evita essa blindagem, que também é muito negativa, né?
Com certeza, nem 8 nem 80, né? Então a gente tem que saber o momento de estar orientando ali. Então, essa vai brincar, deixa a criança livre, deixa brincar, mas tendo aquela visão e aquela orientação dos pais, né? Será que aquele ambiente ali brinca muito, tem muito cachorro que brinca naquela terra? Não, então brinca ali, naquela outra direção. Ou então, tenta organizar um ambiente mais propício, né, para as crianças, mas sem isolar. Então, por exemplo, uma criança que tem dermatite atópica, toda vez que ela se expuser à piscina, a cloro, vai ter uma piora daquela pele. Mas não necessariamente você precisa isolar essa criança. Você já sabe disso, então hidrata bem a pele dessa criança, não deixa demorar tanto na piscina. Mas as orientações são fundamentais, né? Então, assim, não precisa isolar, mas você tendo esse conhecimento, essa orientação, você não vai entrar em desespero. Quando começarem a surgir as lesões, você vai dizer, opa, eu acho que foi aquele banhozinho de piscina. Então, deixa eu cuidar mais aqui, deixa eu hidratar mais, ou então a criança vai entrar de férias, deixa eu comprar a camisa com proteção solar, deixa eu hidratar mais, levar os produtos orientados pela doutora, para poder já ter um cuidado maior com essa pele.
A Cintia, ela tem um sinal na mão, o sinal era pequeno, está se espalhando, está crescendo. Ela diz que é de nascença, é aquele sinalzinho vermelho que costuma nascer. Pergunta se isso pode acontecer sem ser algo mais grave ou realmente se precisa de uma avaliação.
Bom dia, Cíntia. Veja, não, é vermelho o sinal?
Isso, ela falou, exato, né? Exatamente.
Então pode ser uma mancha salmão, pode ser um hemangioma. Então se está crescendo, ela é adulta já. É adulta?
Sim, sim.
Uhum. Se está crescendo, é importante avaliar para ver se precisa fazer alguma interferência com o procedimento nessa lesão. Cauterizar, por exemplo, se for um vasinho, um sinal realmente vascular, ou fazer um laser. Então, isso é que vai determinar. Mas uma coisa interessante de extremidades é que muitas vezes os sinaizinhos pretos que surgem em mãos, em pés, são sinais que são... tem que ter um cuidado muito maior na avaliação, por exemplo, porque são sinais que têm uma chance grande de tem uma tendência a ser sinal maligno. Então, não no caso do vermelho, mas no caso dos sinaizinhos escuros. Eu apenas aproveitei aqui a deixa para falar dessa questão, que tem que ser bem avaliado.
Matheus, Nil, eu tive uma mancha no nariz, ela descascava. Fui a dermatologista, ela me passou um protetor próprio para a face. Outro protetor da mesma marca e fator serve para a face também, que o facial 50 ml custa R$60 e o outro para pele 200 ml custa R$70 da mesma marca. Uhum. Quer saber se uma coisa, se ele pode reduzir o custo trocando de protetor.
Bom dia, Matheus. Pois é, então, geralmente os protetores para corpo são protetores mais hidratantes, que têm uma tendência a ser mais oleoso. Já os protetores de face têm uma sensibilidade mais preservada, para não agredir tanto aquela pele. Então, são protetores mais sequinhos, que não causam tanta alergia. Mas você pode até tentar, né? Mas assim, se a sua médica prescreveu um para o rosto e um para o corpo, é porque talvez ela tenha examinado a sua pele, visto o seu tipo de pele no rosto, porque é diferente do corpo, e ter usado o protetor adequado para a sua pele do rosto, né? Agora, claro, dentro dessa, uma pele, por exemplo, seca, existem vários protetores de várias marcas para a pele seca, por exemplo. Então, tem protetores dos mais caros aos mais baratos, que se adequam nessa questão que ele falou aí.
Uhum. Você no zap, diga lá.
Bom dia, Nilgínia. Você e a doutora Samara. É Manuela, do bairro Costa. Nilgínia, eu queria saber da doutora se existe algum procedimento que tire marcas de espinhas e linhas de expressão no rosto.
Doutora.
Bom dia, Manuela. Com certeza. Inclusive, esse PCA que eu falei no início, que serve para rejuvenescimento facial, para as manchinhas de sol, manchas de melasma, é hoje um dos procedimentos mais indicados em termos nacionalmente falando, para cicatrizes de acne. Então, é muito bom. A gente tem vários estudos publicados, tem várias revistas nacionais e internacionais focando nesse ponto. Então, é um procedimento que eu realizo também para cicatrizes de acne e para as linhas de expressão, com certeza, a aplicação de Botox, né? Lembrando que existem várias marcas e eu uso todos os produtos e os materiais que eu uso. São as marcas originais, então são as marcas de referência que são aprovadas e todos os congressos da Sociedade Brasileira Médica de Dermatologia são discutidos nesses congressos. Então, é importante saber disso também, que para ter um resultado melhor, tem que usar produtos de alta qualidade, né? Então, existe sim. Então, para as linhas de expressões, a toxina botulínica, que é o Botox, ou o preenchimento, depende da região do rosto. Então, para cada coisinha dessa, para cada queixa, tem um tratamento mais específico.
Bom, eu sei que a doutora faz tratamento para queda de cabelo, tanto no homem quanto na mulher. Eu queria saber se as causas na mulher e no homem são as mesmas, se são distintas, e se a medicina avançou realmente a ponto de combater, porque a turma da minha geração sempre foi muito cética em relação a tratamentos para queda de cabelo. Nunca teve muita confiança, aquela ideia de que se puder, o único caminho é mesmo fazer um transplante capilar, e me parece que há avanços importantes nessa área. Eu queria que a doutora falasse um pouco sobre isso.
Nil, é um tema muito frequente no meu consultório. Então, assim, a principal coisa é você saber que não é uma causa única e universal para todo mundo. Então, existem mais de 20 causas, por exemplo, de queda de cabelo. Então, o que chega no meu consultório, muitas vezes, é um paciente que já vinha tomando vários medicamentos polivitamínicos e outros produtos que passam em televisão e que não vinham resolvendo a causa daquela queda. Então, o primeiro ponto é diagnosticar a causa da queda. Por exemplo, para você ter ideia, uma hanseníase pode provocar uma queda de cabelo. Um lúpus pode provocar uma queda de cabelo. Uma dermatite seborreica pode intensificar uma queda de cabelo. Uma alopecia androgenética pode ser a causa de uma queda de cabelo. Então, tem várias coisas. Um hipotireoidismo, um hipertireoidismo. Então, veja quanta coisa que pode estar levando a essa queda de cabelo. E o uso errado de um produto pode intensificar mais aquela queda. Então, às vezes, vai sair muito mais barato você fazer o tratamento correto. Porque uma deficiência vitamínica pode ser a causa daquela queda. Mas não para você, mas para o seu vizinho, para o seu colega, para o seu irmão, já pode ser uma outra coisa. Mas avançou muito. Eu tenho excelentes resultados com os meus pacientes em relação à queda de cabelo, porque eles seguem, então eles procuram o profissional para saber o que está levando aquela queda de cabelo. E aí, à medida que a gente diagnostica, a gente tem o tratamento correto. Hoje em dia, para a alopecia androgenética, que é essa questão mais relacionada ao fator dos homens, né, o caso dos homens, que tem essa questão da herança já genética. Então, é fundamental o quê? No momento em que você percebe que já está apresentando uma queda mais intensa, essa é a hora de procurar o profissional, porque aí a gente já vai retardar aquela queda, já vai revitalizar aqueles folículos. Então, hoje a gente tem IPCA para queda de cabelo também, no caso da alopecia androgenética. Tem laser. Então, tem os procedimentos que vai fazer em casa, o uso dos medicamentos. Então, tem muita coisa para parar aquela queda e para favorecer o surgimento. Agora, tem paciente, que homem principalmente, que é muito, como é que se pode, descansado, muito relaxado. E aí ele deixa para procurar quando já não tem quase que cabelo, né? E aí é por isso que muitas vezes não tem um tanto benefício como se tiver, quanto teria se tivesse procurado no início.
Muito bem. Você no zap, diga lá.
Bom dia, Nil. Bom dia, Samara. Eu queria saber assim no meu caso, porque em mim tinha aparecido uma manchinha perto do queixo, que era uma mancha que nascia, coçava muito, a pele ficava escurecendo e depois saía. Aí eu procurei a farmácia nesse dia, porque estava coçando muito. Quando apareceu, coçou muito, eu procurei a farmácia. Aí o rapaz lá da farmácia me passou uns comprimidos, aí disse a quantidade e o tanto de tempo, a duração que eu tenho que tomar, e passou uma pomada. Se viu, graças a Deus a manchinha não apareceu mais, não coçou mais nem nada, minha pele está normal, mas eu queria saber se mesmo passando, mesmo de ter passado essa manchinha, não ter coçado mais, se ainda é preciso eu procurar uma dermatologista.
É a Ângela que está falando.
Bom dia, Ângela. Um abraço para você. Veja só, se ainda estiver essa manchinha localizada aí no seu rosto, é importante sim a gente avaliar para saber o que gerou essa manchinha, né? Agora, se a manchinha desapareceu, então você espera para ver se essa manchinha vai surgir novamente. E caso ela surja, você não faz nenhum tipo de tratamento, não passa nada, nem pomadinha, nem toma comprimido, para a gente saber a origem dessa mancha. Porque aí pode, tem várias coisas que podem estar sinalizando, mostrando que você está apresentando um problema e que isso pode até levar a uma mancha persistente no rosto. Então, veja direitinho se você tem a mancha, se tiver, é importante a gente avaliar. Se não tiver, aí tem vários outros momentos que você pode procurar a dermatologista, né? Tanto para se cuidar ou para outras coisas relacionadas, mas em se tratando dessa mancha específica, veja se ela está ainda no seu rosto.
A Elândia está no Arujá, São Paulo, está acompanhando pelo portal, e ela mandou a foto do filho. Diz que o filho tem uma mancha abaixo do umbigo, essa manchazinha aqui branquinha, e à medida que o filho vai crescendo, a mancha vai acompanhando o crescimento dele, vai aumentando. Ela quer saber se pela imagem se pode detectar ou se é realmente ela deve procurar na cidade dela um profissional para fazer uma avaliação mais detalhada.
Elândia, isso. Bom dia, Elândia. Pronto, provavelmente essa manchinha aí deve ser um nevo, né? E esse nevo de nascença vai acompanhar o crescimento do seu filho também. Mas se essa manchinha apresentar outras características ou porventura crescer exageradamente, aí é importante sim passar por uma avaliação para você saber orientar bem a conduta correta a ser tomada.
Uhum. Me veio uma curiosidade agora, essa coisa de mancha. É muito comum você ter as pessoas que têm filhos, né? E entendem que o fator genético transfere aquela manchinha, só tem uma mancha igual ao meu pai. Era mancha em determinado local, às vezes acha que a mancha vai nascer em outro local. Fator genético também transfere mancha de pai para filho, de mãe para filho?
Alguns tipos, sim. Né? Alguns nevos têm uma tendência familiar. Se o pai tem, se os avós têm, a pessoa também vai ter aquela herança. Mas não necessariamente todo tipo de mancha, né? Porque às vezes ao olho de uma pessoa que não tem tanta experiência, ela associa muito um tipo de mancha como se fosse igual, né? Então, às vezes, uma mancha que tem no pai não é igual ao que tem no filho. Aparentemente, pode ser. Mas, quando a gente vai diagnosticar, vai examinar, é uma mancha que tem outra causa, né?
Você no zap, diga lá.
Bom dia, eu sou o Salete Porfírio. Eu queria da médica, é porque eu tenho uma mancha à altura do pescoço. Tem uma mancha pequena com uma pintinha e ao redor um pouquinho mais claro, um pouquinho maior. Eu também queria falar que sempre está saindo umas manchas no meu corpo, a parte das costas, dos braços, umas manchas bem...
O que é que tem na mancha?
Deixa eu continuar falando. Umas manchas bem doloridas, né? Dolorida mesmo, as manchas escuras.
Entendi agora. Doutora, o que pode ser?
Bom dia, Salete. Veja, meu amor. É muito delicado, porque eu gostaria muito de lhe ajudar através aqui da rádio, mas é algo que a gente precisa examinar melhor, eu preciso palpar, preciso saber onde essas manchas estão surgindo, para poder te direcionar melhor nesse tratamento. Mas eu oriento você que realmente procure a dermatologista, porque... Assim, tem que ser examinado. Existem várias causas para esses tipos de mancha, né? Pode ser um hematoma de causa secundária ou de causa primária. Então, a gente tem que saber por que está acontecendo isso. Então, não retarde não, porque é algo que tem que ser investigado, né? Quando é uma coisa que está ainda dolorido, está doendo ali, então não deve estar usando qualquer coisa.
Bom, eu gostaria de ficar o resto da manhã aqui, mas vou ter que fazer tirar a última dúvida aqui. O ouvinte mandou imagem, a Marluce, doutora, ela mandou essa imagem dessa mancha próxima aqui ao lábio, né, bem no canto, uma mancha avermelhada. Ela diz, ela quer saber se manchas como essas, sinais desse tipo, se podem ser retiradas. Ela disse que também saiu algo próximo ao olho, aqui mandou a imagem, isso foi no ano passado, está pedindo orientação da doutora.
Minha linda, bom dia. Para cada mancha, existe um diagnóstico e um tratamento mais adequado. Então, assim, se é uma mancha de nascença, existem também lasers que a gente pode fazer para tentar clarear, amenizar. Mas para dizer se vai ter um resultado tão bom ou não, vai depender da mancha, depender do diagnóstico. Né? Às vezes, essa manchinha, não sei se essa mancha já é uma mancha de nascença, essa que está perto do lábio, ou se é uma mancha provocada por uma dermatite seborreica facial. Então, assim, ou se é uma... Tem várias coisas. coisas. Algo que você usa de produto que está irritando permanentemente essa região. Então, é fundamental o diagnóstico para a gente poder saber o tratamento. Mas o que eu lhe digo é que, independente disso, existem várias maneiras de a gente adequar melhor o cuidado com a pele, né? Para você saber o tipo de protetor, porque quem tem manchinha tem que ter um uso mais regular, um uso mais adequado, mais intenso do protetor solar, porque tem uma pele mais sensível. Então, isso é fundamental também.
Muito bem, eu quero agradecer a doutora Samara Godoy, eu sabia que seria um sucesso o nosso debate consultório de hoje. Ela atende, vou repetir o telefone, 99683-9080 ou direto na Casa de Saúde. Que horário a doutora vai atender na Casa de Saúde hoje, excepcionalmente?
Ninho, hoje eu vou estar lá até mais ou menos 1 hora da tarde, meio-dia, né? Enquanto tiver paciente, eu vou estar aí para ajudar, para atender.
Então sai daqui e vai atender na Casa de Saúde, correto?
Estou indo para lá agora.
E regularmente atende aos sábados,
aos sábados, exatamente.
Bom, então vou repetir o telefone de contato da doutora Samara Godoy, dizendo que pode marcar também direto na Casa de Saúde, onde ela atende. 99683-9080. Algumas pessoas já pediram aqui pelo zap, eu já passei. 99683-9080. Aproveite, né, a presença dela já hoje. A Casa de Saúde fica aqui bem na área central da cidade, né? E se tiver a agenda, se sua agenda estiver muito atribulada, todos os sábados, qual o horário de atendimento?
Começa às 8 da manhã.
Todos os sábados, a partir das 8 da manhã, na Casa de Saúde. Doutora Samara, muito obrigado pela participação, por tirar tantas dúvidas dos nossos ouvintes e sucesso aí, ficamos felizes com sua vinda à nossa região, à nossa cidade. Muito obrigado.
Nil, eu que agradeço. Muito obrigada a você, obrigada a todos aqui presentes, a Júnior Duarte, que também tive o prazer de estar aqui nessa companhia tão agradável. E um abraço e agradeço a todos os ouvintes da rádio, a todas as pessoas aqui de Afogados, de toda a região, e o prazer foi todo meu.
Obrigado. Final do debate de hoje.
Manhã Total.